Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Papo de Expansão. Meu nome é Demo Oliveira e hoje eu vou falar com um expansionista fantástico, um cara do bem, é um cara de dupla jornada, mas eu acho que isso transforma ele em um melhor empresário, um melhor empreendedor, um melhor executivo. Nada mais, nada menos do que o head de anúncios da Google para a América Latina, me corrija se eu estiver errado.
Perfeito.
Meu amigo Davi, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite,
Cara, é
Demar.
uma honra ter você aqui no Papo de Expansão. Eu sei que muita gente que são seus seguidores vai ouvir esse episódio, que a gente vai criar uns cortes,
Legal.
mas aqui tem muito empreendedor e tem muito C-level.
Legal.
Então, talvez por eu ter vindo do mercado corporativo, claro, TIM, Samsung, então muito C-level escuta. Você vai ver que se a gente vai repostar no LinkedIn, vai ter um monte de gente assistindo, compartilhando e tudo mais. E as pessoas aqui são só expansionistas. O que é o Papo de Expansão? É um podcast para ajudar as pessoas a saírem de A para B, construírem coisas grandes,
Legal.
né? E, cara, além de você ser um cara muito agradável, a gente tá junto ali da mentoria em conjunto, né? É um prazer ir toda hora no Sweet Secrets. Eu quero que você nos vislumbre com a tua história. Quem és tu, Davi?
Boa, perfeito. Começo lá de trás, então. Como você comentou, eu tô no Google, né? Em dezembro eu completei 11 anos no Google.
Uau!
Então, acho que boa parte da minha carreira, eu te falo, uns 80% é no Google. Eu sempre trabalhei com vendas, então eu comecei em vendas antes do Google, entrei no Google como vendas e cresci muito dentro do Google, tudo relacionado a vendas, né? Então eu comecei como vendedor para pequenos clientes, fui para médios, aí fui para grandes clientes, aí eu assumi a América Latina, aí assumi Portugal, aí depois eu virei líder global da área de novos negócios do Google. Então aí eu comecei a realmente viajar o mundo pelo Google para liderar esse time. Então eu viajei para Japão, Singapura, Austrália, Londres, Nova York, todos os lugares eu passei meses para liderar times e é o que você fala, né? Para pensar nessa expansão de equipes. Então foi incrível, uma das melhores
Começou
experiências.
no Brasil.
Comecei no Brasil, aí eu expandi Latam, continuava.
Oh, vou te interromper, tá?
Claro.
Porque não é normal e não é fácil encontrar um funcionário do Google, assim como é difícil encontrar um funcionário da Samsung gravando podcast,
Sim,
né?
sim, sim.
Então, porque as organizações elas mesmas não incentivam muito isso. Agora tá mudando. Eu lembro que tem uma pessoa que eu indiquei na Samsung que ela é head de e-commerce, que agora ela é influenciadora e trabalha na Samsung.
Boa.
Né? E ela é influenciadora, inclusive, dos produtos Samsung. Legal pra caraca.
Que legal.
Né? Então isso tá mudando. Mas, cara, você acordou de manhã e falou assim: esse Google vai ser um monstro, vou trabalhar no Google. Como é que
Cara,
foi?
não. Minha família é família de empreendedores. Meu pai e minha mãe têm empresa. Então eu fiz admissão de empresas pensando em empreender e ter minha empresa. Só que eu fiz o INSPER. O INSPER é extremamente focado para o mercado financeiro. Então, naturalmente, eu fui com todo mundo Insper e comecei na XP. Então, meu primeiro emprego, estágio, foi na XP.
Legal.
E aí, quando eu entrei no mercado financeiro, minha paixão dentro da função do mercado financeiro era a parte mais comercial. E se você começar como dentro do mercado financeiro como comercial, não tem muito espaço, né, para uma pessoa júnior. Então, eu vi que lá não tinha tanto espaço. De lá, eu virei headhunter por um ano. Então, eu fui headhunter do mercado financeiro. E para mim, acho que, não sei se até hoje, mas por muito tempo, depois de tanto tempo no Google, ser headhunter foi uma das melhores escolas de vendas.
Caraca.
Porque pensa no seguinte: qual que é o produto do headhunter? Uma pessoa.
Pessoa?
Tem produto mais desafiador e único que pessoas?
Não.
E o que que você está oferecendo para uma pessoa? Uma mudança de vida. Então, você conseguir convencer, falar: Dema, você está aqui trabalhando nisso aqui. Você vai para outro estado, trabalhar em outra empresa, levar sua família. Então, essa venda é uma venda desafiadora. E você chegar para uma empresa e falar, cara, essa é a melhor pessoa por conta disso. É assim, eu fazia cargos diretor, VP, C-level. Então, são muito específicos. Você tem que convencer em várias maneiras que essa pessoa é a pessoa certa. Então, foi uma venda muito complexa e me ensinou muito, né? Meu trabalho era relacionamento puro. Meu dia a dia era fazer reuniões.
Mas que empresa que você estava
Chamava
trabalhando?
Huxley, é uma empresa inglesa que estava começando no Brasil. Então era super legal porque era aquela vibe startup. Tinha quatro pessoas no escritório. Um dos principais objetivos era botar a empresa no mercado. Então,
Legal.
os meus principais objetivos era fazer reunião com pessoas de C-level do mercado financeiro para as pessoas saberem que a Huxley estava chegando no Brasil. Então, meu dia a dia era três, quatro reuniões por dia com C-level, tentando gerar valor para eles, explicando quem era a Huxley e por que deveria contratar a Huxley. Mas nesses papos com um C-level ou com um VP, diretor do mercado financeiro, ele começa abrindo as vagas que ele tem, o que ele está fazendo, e você vai formando um networking de candidatos. Ele vai ser sempre um candidato, ele vai sempre te abrir vagas, que é como funciona o Headhunter. Então, um ano, né, como Headhunter, me expandiu muito minha mente nessa parte de vendas, mas eu vi que, cara, não era exatamente o que eu queria fazer. Mas me deu um skill muito bom de entrevista, de relacionamento, em como lidar com pessoas. E aí eu percebi, com esse skill que eu tive agora, eu posso tentar escolher para onde eu quero ir. Aí sim que veio o Google. Por que que eu comecei a pesquisar? Eu sou apaixonado por tecnologia, eu gosto de vendas, então aprendi que vendas, relacionamento era o que eu gostava. Aí, melhores empresas trabalhar, empresas estavam crescendo em quais segmentos. Fiz um research e o Google era, na maioria das minhas pesquisas, a melhor empresa em todos esses segmentos, né? Em todos esses pontos que eu busquei. E aí fui atrás do Google, fui atrás de uma vaga de vendas comercial lá e entrei, comecei no Google como um vendedor. Então saí do Headhunter como vendas e fui nisso que eu gostava como vendas. E aí decolei, né? O Google, cara, no segundo trimestre eu fui o top performer da América Latina, é trimestral lá, e no terceiro eu fui o top global.
Uau.
Então, eu tinha uma carreira, uma ascendência muito rápida no Google, de sair de pequenas e médias empresas para grandes empresas, para assumir América Latina, Portugal e global. Aí depois eu fui head Latam do Google Maps para América Latina, de vendas, B2B, e hoje sou head de Google Workspace, para pequenas e médias empresas, América Latina também. Então, foi uma carreira que não começou no Google, lá atrás a ideia era empreender, então daí que vem o switch, né? Sempre teve esse sonho. Mas no Google não foi a primeira, né? Não foi desde de jovem falar, cara, eu quero trabalhar no Google, eu sempre quis trabalhar em tecnologia.
Legal. E você sabe que eu fiquei 13 anos na Samsung, e em um determinado momento o Google me buscou para uma vaga.
Interessante.
Aí eu conhecia todo mundo, porque há 13 anos eu contrato o Google.
Entendi.
Quando o Google começou as operações, cara, era tipo assim, eu fazia jantar e o Fábio. No jantar.
Que legal.
Né? E é todo mundo lá no começo, cara. Eu tenho uns nomes aqui, a Mônica, acho que é Mônica, que cuidou muito tempo do Google Play, eu não lembro. Um monte de gente.
Legal.
Tinha um André também, que eu te comentei, que o André, agora ele atende a conta da Samsung Global. Eu cheguei a visitar o Google no Meetpacking, cara.
Putz, faz tempo,
Legal pra caramba, cara. Cheguei lá no Meetpacking, um cara falou:
hein?
deixa eu te mostrar como que é o Google aqui. Aí
Que
entrei lá
legal.
nos Estados Unidos, aí, cara, peguei lá o Starbucks, tinha tudo dentro
Que
daquele
demais.
negócio
É,
lá.
não, lá é legal
E
mesmo.
me surpreendeu que eu vi uma moça, tipo, top, shortinhos, andando de skate. Eu falei,
Não.
cara, essa moça tá na praia. Pra estar tá com essa roupa, tá na praia. Não. E aí tinha uma quadra de basquete dentro
Não,
do.
a cultura Google é uma coisa muito diferenciada.
Eu falei, cara, tem uma quadra de basquete aqui? Tem uma quadra de basquete aqui. Eu falei, cara, eu gostava do Google ali da Faria Lima, mas
Não,
o Google do Meetpacking nos Estados Unidos, em
Não,
Nova
tem vários. Assim,
York.
você começa. Hoje eu acho que eu já conheço mais de 30 escritórios do Google. E cada um é diferente, mas todos mantêm essa cultura,
O
essa
Google em Nova
experiência.
York ainda é lá no prédio do Correio, antigo Correio, no Meetpacking?
Lá, e agora o Google Nova York tem mais uns quatro prédios. Ele
É mesmo?
comprou o prédio do Chelsea Market inteiro.
Você tá
Então,
brincando? Ele comprou o Chelsea Marketing inteiro?
o Chelsea Market embaixo continua sendo o Chelsea
O Chelsea
Market,
Market.
mas o escritório em cima, o Google tá lá. Então, assim, tá expandindo bastante Nova York, o tamanho do. A presença lá.
Cara, que legal. E aí começou as primeiras. Pra você ter uma ideia, tinha um aplicativo de busca que você mesmo fazia, você não precisava entrar dentro da ferramenta Google Ads. Tinha até o aplicativo, eu mesmo fazia os anúncios patrocinados. Era um tempo antigo ainda, né?
Legal.
E tem uma coisa que me surpreendeu muito nessa caminhada ali do Google. Era a forma de contratação. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui, cara, como que o Google contrata? E eu fui a cobaia. Porque o Google, ele queria lançar o Google Glasses.
Lembro.
E tinha acabado de lançar um dongle para TV, o Google
O Google
Chrome,
Chrome.
versão 1. E eu cuidava de wearables, cuidava de relógio inteligente, cuidava de acessórios na Samsung, cuidava de tablets na
Legal.
época, e os caras falaram, cara, vou no mercado. Quem é que sabe vender hardware no mercado brasileiro? Pô, o Dema.
Samsung,
Topa
legal.
fazer uma entrevista aqui?
Que legal.
Aí eu falei, ah, cara, topo, né? Eu pensei, vou fazer uma, né? Bicho, eu fiz 500 entrevistas. Chegou uma hora que eu falei assim, eu não aguento mais fazer entrevista, não aguento mais. Mas eu não sabia que o Google tinha abordado dois diretores da Samsung.
Outros dois.
É, e aí nós dois fomos. Aí falei com um, falei com outro, falei com um, falei com outro, cara. 6 meses de entrevistas, falando com a pessoa. Mas eu falei, mas que área que você é? Não, eu sou de uma outra área. Eu falei, mas você tá me entrevistando por quê? Ele falou assim, aqui na cultura do Google, a gente faz a entrevista cross para ver se tem a cultura, aderente à cultura. Né? Muito legal isso daí. Sim. Aí no final eu não passei, quem passou foi o Andrés, que era um diretor. Aí o Andrés que passou e não fui eu. Eu dei graças a Deus, porque exatamente naquele momento, era o momento que eu assumia uma das maiores áreas da Samsung e que eu fiz meu nome absurdamente, talvez. E o Andrés não ficou muito tempo lá.
Eu lembro dele.
Ele ficou 6 meses. Em 6 meses ele foi para Xiaomi.
Caramba.
A primeira aventura da Xiaomi no Brasil. E deu errado a Xiaomi no Brasil.
Entendi.
Então eu fiquei feliz de não ter passado, mas eu fiquei muito feliz de ter conhecido o modelo de contratação da Google. Ainda hoje é assim.
Assim, eu acho que para cargos maiores é mais longo o processo, né? Hoje, como o Google cresceu bastante, o processo ele é demorado, ele tem um padrão, mas não necessariamente tantas entrevistas. Em média, eu vou te falar que são 4 entrevistas com
Legal.
assuntos específicos. E como você falou, sempre tem um cross para alguém de fora da organização que está contratando. Dar um feedback sobre essa pessoa, sobre o perfil, assim, aí é muito mais focado em cultura, mas em média são 4 entrevistas e cada entrevista é focada em diferentes tópicos, assim. A pessoa entra com um objetivo para entender sobre um específico tópico sobre essa pessoa e o outro vai completamente outro foco. Tipo, se eu estou contratando para minha vaga, eu vou entender se ele tem o conhecimento para a vaga. Se o cross, a pessoa do cross vai entender muito mais de cultura. Então cada um vai mais focado para uma coisa específica. Hoje você está analisando várias coisas, mas você está entrando lá com foco.
Muito legal. E eu sei que o objetivo não é ficar falando muito de informações confidenciais dentro do Google, mas eu acho que a questão de permanência em cargo no Google é relativamente longa, cara.
Ah, com certeza maior que a média. Assim, o Google, ele é uma empresa que preza pelo funcionário. Assim, eu sempre falo que ele cuida muito. Assim, é como se fosse um pai. Eu sempre falo, eu estou tanto tempo no Google, por quê? Porque o Google dá tudo para mim e eu dou tudo de volta. Então, quando a empresa cuida de você, você tem a sensação, cara, vou devolver. Então, eu sempre me dediquei muito e dou meu máximo no Google, por quê? Não, sim, lógico, tem que bater meta, tem que ganhar bônus e tudo mais, mas a empresa realmente cuida de você. É o que você falou, cara, olha o escritório, olha a sua flexibilidade que você tem em alguns pontos, você tem sua academia, você tem dentro do escritório, você tem uma sala de jogos, você pode parar um momento e jogar um videogame com seu amigo para relaxar e depois voltar. Então, realmente é uma cultura que te faz bem, te faz ficar. Eu tô muito tempo no Google, por quê? É o que você falou, cara, chegou num ponto, às vezes, que você está numa zona de conforto, chegou no máximo que você consegue aprender numa posição. Aí você fala, preciso olhar novas coisas. Olha quantas empresas tem dentro do Google. Entendeu? É o que você comentou, eu comecei trabalhando com Ads, né? Eu fui para Maps, não tem nada a ver. Fui para outra empresa.
É
Fui
outra
para outra
empresa.
empresa, não tem nada a ver. Produto, os clientes, assim, não tinha nada a ver o que eu fui fazer. Então, em vez de eu pegar, vou olhar para fora e mudar de empresa, o Google te dá a habilidade de olhar para dentro e trocar de empresa.
Legal.
YouTube, começa a olhar a quantidade. Pay, Play, é muita empresa que realmente você troca tudo. Você troca tudo. A estrutura é diferente, o VP é diferente, tomada de decisão é diferente, modelo de venda é diferente. Mas a cultura, que é a parte boa, continua.
Muito legal. Outra coisa que eu fazia muitas reuniões, porque teoricamente a Samsung é um grande cliente do Google.
Com certeza.
Então, o Fábio recebia a gente lá para. Eu falo Fábio, porque na minha concepção, o Fábio Coelho era a posição número um.
Ele continua sendo.
Ah.
Dentro de Ads, o Fábio continua sendo o número
E
um.
aí ele fala: cara, quem são meus maiores anunciantes, né? Então, deixa eu trazer aqui meu maior anunciante da indústria, e não sei que posição está hoje, mas. E fala assim: deixa eu mostrar o que o Google está fazendo de futuro. Então, teoricamente, a gente era tratado com muito carinho.
Legal.
E aí, cara, ia lá, vinha banana, refrigerante, iogurte. Eu falava: caraca, meu, que é esse negócio aqui? Dá vontade de fazer a feira, levar para
Não, é bem
casa isso aqui,
legal.
né?
Não, o Google é
Paçoca, tinha
tudo.
tudo,
Não,
cara.
o Google é assim, ele tem essa cultura de comida que tem A maioria dos escritórios tem café da manhã, almoço, lanche da tarde e o que a gente chama das micro kitchens, que são essas cozinhas que ficam o dia inteiro lotadas de comida, guloseimas, coisas saudáveis ou
E não
não.
cobra do funcionário isso
Não
daí?
cobra. Você não ganha vale refeição, mas você tem comida o dia inteiro no escritório.
Se você tiver problema com obesidade, está perdido.
Pelo contrário. Como é que acontece o Google? Quando você entra no Google, é o que você falou, tem paçoca, tem sonho de valsa. Então no começo você fala, nossa, paçoca eu vou comer todo dia, certo? Então, quando a gente entra no Google, a gente fala que existe os Google Pounds. Então, você entra no Google, você normalmente vai ganhar uns quilinhos ali, muito por conta dessa quantidade de coisas. Depois de um tempo, você fala, cara, tem paçoca todo dia. Eu vou comer de vez em quando. É igual se você tivesse paçoca em casa todo dia, você
Você
não
não
ia
ia
comer.
aguentar.
Não, é uma hora enjoa, você não vai querer. Mas no começo é legal, então você começa a comer mais. Depois que você passou essa fase, cara, a qualidade e diversidade de comida que o Google te oferece. Você comer saudável é impressionante. Assim, você pode ser vegano, vegetariano, assim, ele tem opções para todo mundo. Então, se você quer ser saudável no Google, é impressionante. Salada, grelhado, sempre vai ter, entendeu? Então, assim, se você é uma pessoa que quer ser saudável, o Google é impressionante.
É, cara, quem tá escutando aqui é empreendedor. Eu sei que existem empresas que têm margem muito baixa, que você não consegue criar esse ambiente do Google, mas você consegue criar outras ferramentas que talvez não tenham o mesmo impacto do Google, tipo vale refeição, vale alimentação, um lanchinho da tarde, né? Eu sempre pondero, tem empresas e tem empresas, tem segmentos e tem segmentos, tem margens e tem margens, tem tipo e perfil de funcionário, tipo e perfil de funcionário e assim por diante. E tudo bem,
Certo.
né? Samsung não é nada disso. Mas mesmo assim, ela tem um monte de outras coisas que ela fazia enquanto eu era executivo lá. Hoje, como CEO e fundador da Goshenland, expansão de negócios, consultoria, eu proporciono algo para os meus colaboradores que é diferente da Samsung, que é diferente do Google. E, cara, conforme a empresa vai crescendo, eu vou entendendo quem eu sou, como ele é e como que eu consigo encaixar isso dentro de um plano de negócios.
Certo.
Porque não adianta você colocar comida para todo mundo, a empresa está dando prejuízo,
Exatamente.
né? Mas tem uma coisa muito interessante. Para o empresário que está ouvindo a gente, você acha que isso é aplicável? Você viu outros exemplos de empresas que pegaram esse modelo e falar, cara, se sinta bem aqui, ó.
Eu acho que não nesse ponto do Google, também isso faz às vezes por margem. Mas questão de cultura, sim. E a questão é, não precisa ser ostensivo, pode ser coisa simples, né? De você falar, ah, vamos fazer um lanche da tarde, simples, que o funcionário se sente bem, fala, ó, tem um negócio diferente aqui para mim, eles estão pensando em mim, estão pensando em juntar o pessoal. Assim, então, você não precisa pensar, fala, cara, eu preciso ter geladeiras e gavetas cheias de comida, mas coisa simples que você está mostrando para a equipe, que você está fazendo um pouco o além para agradar as pessoas, isso vai longe. Então, assim, as pessoas entendem o que você está tentando fazer e vão entender, assim, acho que todo mundo entende o tamanho de empresa, aonde a empresa está hoje, que não dá para ter vamos montar uma sala de videogame aqui, não está, às vezes, nesse momento. Vamos montar uma academia dentro do escritório, mesma coisa. Então, eu acho que dentro da sua realidade, sim, é possível. É só você pensar, cara, dentro da minha realidade, o que eu consigo fazer é isso e eu vou fazer. Então, sim, eu acredito que em qualquer empresa é possível e necessário você tomar decisões e iniciativas para ter uma boa cultura e manter um bom relacionamento com todos.
Eu vi várias coisas no Google também legal. Eu vi a questão de tem a lojinha ali você recebe lá os dinheirinhos, né? Então é mais caro você pegar um chocolate do que você pegar
É tudo à
uma.
vontade, não tem preço.
Não, tem uma, não tem umas. Não tem uns tiquezinhos que você usa?
Não.
Não tem?
Não, ali é
Não, então
100%,
eu tô usando.
você nem registra nada, você vai, abre e pega.
Então, eu tô confundindo alguma outra empresa que eu vi, porque era similar ao Google, só que
Tá.
tinha uma geladeira especial do tipo Red Bull.
Mais caro porque não faz
É,
bem.
porque não faz bem e tal, não sei o
Interessante,
quê. Aí o
interessante.
cara tinha ali, cara, você tem de tudo, mas essa aqui você quer? Quer, mas custa bem mais caro. R$ 50 um Red Bull, tipo, R$ 2 uma água X, tá? Tipo
Entendi.
isso, bem
Interessante
legal.
também. Interessante também.
E também no Google eu vi que, cara, na hora eu tava lá com meu amigo André lá em Nova York, e aí ele falou, cara, calma aí que eu tenho que pegar um novo mouse. Então ele ia
É, isso
lá,
é
tinha
pesado.
uma portinha, falou, tô com um problema no meu hardware. Não, só um minuto, senta aí. Papapá, tá aqui, ó, de volta,
É o
né?
desktop. A gente chama de desktop. Então, assim, tem duas coisas no desktop, né? Uma equipe que está pronta para te ajudar tecnicamente para qualquer hardware ou software. Então, você senta lá, passa o crachá, alguém vai te atender e fala, cara, qual é o seu problema? Os caras são gênios, né? Então, normalmente você sai lá.
Tech-top.
Tech-stop.
Ah, tech-stop.
Normalmente você
É
sai.
tipo um Geek Squad.
É tipo um Geek Squad, dentro do Google, mas para
Eu nem
funcionários.
sei se existe mais Geek
Eu
Squad.
acho que sim.
É.
Acho que sim. E aí, a outra coisa que tem são esse benefício dos itens, né? Do hardware. Então, antes, hoje mudou um pouco, mas antes você passava o crachá e nem precisava nem falar o que você pegou.
Davi, calma aí. Ô Pedrão, o café esfriou. Traz dois cafés, um para mim e um pro curso, que a gente vai comer um docinho aqui. Ó, deixa eu te dar um presente, cara. A
Opa.
Copenhague ainda não patrocina o Papo de Expansão, mas vai
Tá em
patrocinar.
breve.
Tá
Obrigado.
época de Páscoa. E aí
Obrigado.
eu te dei. Você come chocolate?
Como? Opa.
Então já abre aí, cara, que é pra gente tomar com café.
Fechou. Obrigado, Emar.
É só pra gente acompanhar no podcast aqui. O Elon Musk fumou maconha no último podcast dele, mas como eu não fumo maconha?
Vamos no chocolate.
Vamos no chocolate.
Vou abrir aqui.
É a linguinha de gato, cara. É
Puta,
gostoso pra
café é muito.
caramba.
Eu gosto muito da língua de gato deles.
Pô, leva esse aqui, Pedrão. Valeu.
O papo tava bom, esqueci do café. Boa. Comeu
Quer um chocolate, Pedrão? Boa.
lá. Vou tirar aqui. Deixa aqui, Fran.
Pode deixar, pode deixar, pode deixar.
Eles virem patrocinar, já tá.
Não. Ó, pessoal, vou anunciar um patrocinador novo no Papo de Expansão. Sweet Secrets. Aonde os C-Levels se encontram?
Vamos lá.
Canequinha de Sweet Secret, docinho do Sweet Secret. Não fica dando Copenhague nada. Copenhague tá fora já. Arranjei o patrocinador aqui.
Substituído.
Muito bom. Tô falando sério, meu.
Vamos embora.
Botar episódio pro Sweet Secret, aí eu chamo os executivos, os caras falam, cara, deixa eu falar, você tem que botar, fazer seu evento lá no
Faz o
Sweet
after
Secret.
podcast ali.
É.
Sai do podcast, vai pro suíte.
Legal. Gostei disso aí, meu.
Interessante mesmo.
Vamos fazer.
Vamos sentar e
Eu
falar.
só trago se leva, acabei de fazer com o Renatão da LabVantage.
Você falou.
Ele mínimas, nem ele não tem nem ideia o que é Sweet Secret.
Tá perdendo. Tá perdendo.
Aí eu lembro que o último evento que ele fez, cara, ele fez no. Eu fui. Eu falei, ah, Dem, vai lá, eu fui e a gente foi no. Nada contra, eu gosto, no Rasco, mas cara, não tem nada a ver.
Não, o Rascal é fenomenal. É um restaurante, mas uma coisa é um restaurante, outra coisa é uma experiência, né? Assim, o Rascal, eu sou fã do Rascal.
Não, e com aquela sonzeira lá, cara, meu Deus,
É.
como foi legal aquele lá, cara. Aquele lá foi bom demais.
É bem legal, é uma experiência. Você viu, a gente tava lá sexta passada jantando.
Animal. Eu só fui embora porque minha esposa mandou umas 10 mensagens. Falou assim: de novo, quem que é esse Davi? Esse Davi é cabelo comprido?
Tá estranha essa história aí. Não pode tirar foto. Que história é essa aí?
Legal. É, nem sei onde a gente tava.
Você tava falando
Ah, lá, do Geek
do
Squad.
Geek Squad.
O que que tem mais no Google legal que um empreendedor que está ouvindo poderia
Tá.
aplicar?
Então, tem essa questão do hardware. Você pode substituir seu computador, seu celular de tempos em tempos. Você tem um lugar onde, cara, putz, você vai trabalhar, tá sem mouse, você pega o mouse, não precisa devolver, tem teclado. Esqueci o computador. Tem um computador que você põe emprestado qualquer dia, ou você viajou, foi para um outro escritório, você pega o computador emprestado. Mas acho que para empreendedor, acho que também é toda essa parte tecnológica, né? Assim, quando você entra numa sala de reunião, toda sala de reunião você tem que agendar. Então, tem lá um totem do Google Hardware, que fala quais reuniões tem lá no dia. Então, a sala é sua, você entra, clica, já entra na reunião.
Fala um pouco sobre cultura corporativa. Você colocou no teu stories, depois você vai deixar suas redes sociais e tal. Mas é dizendo, ó, 7 minutos, tolerância máxima de atraso.
Isso funciona tanto para sala de reunião quanto para reuniões. Não, não, não vamos falar que é uma, assim, não é uma regra dura e falar, cara, é isso e acabou, mas eu acho que por respeito, né? Eu acho que depois, quando você entra lá no sistema, a própria sala de reunião, você agendou uma sala de reunião, né? Então imagina como as salas de reunião do Google são concorridas. Depois de 7 minutos, se você não entrou para fazer a reunião, você perdeu a sala. Ela fica disponível no sistema de novo. E o mesmo acontece para uma reunião. Você vai fazer por call, né? Então, se em 7 minutos nada aconteceu e ninguém te avisou, você tem a liberdade de falar, acabou a reunião, eu vou continuar trabalhando. Você tem todo o seu dia, assim, acho que as coisas mais preciosas das pessoas é tempo. Então, em respeito, tem essa regra de 7 minutos para você poder
Legal.
continuar o seu dia e fazer outra coisa com o seu tempo, né?
Demissão.
Demissão.
Como é que faz? Normal. Qualquer igual a outra empresa, putz, cara.
É normal. É,
desempenho, tem uns KPIs, exatamente. Não tá batendo e tal, não sei o quê.
Não, o Google, assim, não é tão straightforward, assim. O Google tenta te ajudar muito. É, ele não vai... Você tá indo mal, vamos ter que desligar. Não, você tá indo mal, vou montar um plano para te ajudar. Esse vai ser o plano. Vou te ajudar a entregar o plano. Então, o Google não vai pegar e falar, ah, você tá indo...
Tchau, amanhã.
Não, o Google realmente, ele, como eu falei, ele cuida. É, se ele te contratou por um motivo, ele quer te manter. E, então, ele vai tentar te ajudar ao máximo para mostrar que você vai conseguir. Então, vai se criar um plano, falar, ó, não tá dando certo, é isso que eu preciso que você faça, eu vou te ajudar a fazer. E vamos ver se você vai conseguir. Então, ele não vai te pegar e falar, não tá dando certo, não deu. Entendeu?
Muito legal. E me fala uma coisa, hoje qual é a tua função lá no Google?
Então hoje eu sou head de vendas, então eu tenho um time de vendas que cuida de Google Workspace, né? Que é o Gmail, Drive, Calendar e esse
não,
time.
Não, e todos os softwares de edição de imagem, de edição de texto,
Google Docs, Sheets, todo o Google Workspace, todo esse pacote com vários produtos.
Aqui na nossa empresa a gente usa.
Então, assim...
Porque, tipo, eu adoro Gmail. Então, eu não consigo usar de forma alguma outra ferramenta além do Meet. Ah, tem gente que gosta do Teams, tem gente que gosta do Zoom, mas, cara, eu acostumei mexer no Meet, no Gmail. Ah, vamos fazer os e-mails corporativos. Eu falei, cara, Workspace.
É isso.
Não tem o que fazer.
É isso.
É. O que eu ainda... Eu tenho Workspace, mas eu ainda uso Word, Excel, PowerPoint, então eu compro uma licença para eu mexer ali. Mas eu acho que é questão de uso, eu preciso...
Começar. Porque hoje já é paralelo, né? Muito tempo atrás, eles estão mais terminando aqui, mas hoje o Workspace ele tem até mais features para você usar como uma ferramenta de colaboração, né?
E eu consigo baixar offline?
Consegue baixar offline.
Consigo trabalhar offline?
Consegue trabalhar offline.
Então, é assim, só eu colocar baixar? Como é que funciona
isso? Não, tem lá, trabalhar offline. Tem uma opção lá que você consegue trabalhar qualquer coisa offline. E aí, quando você entra na internet, ele automaticamente te joga. Então,
por exemplo, se eu abrir no MacBook, eu vou, baixo os aplicativos. Eu já tenho assinatura.
No próprio link que você criou do arquivo, a hora que você abre ele, você consegue trabalhar offline. A hora que você está online de novo, ele vai alimentar e atualizar o arquivo no Drive, né? Então, assim, de verdade, qualquer feature que você... pensar que tá faltando, provavelmente ela tá lá, é só...
Ó, eu vou dar uma sugestão pro Google, tá bom?
Tá bom.
Tem lá uma política de sugestões, como é que funciona isso aí? É tão criativo o Google, né, que não precisa disso, né, cara?
Não, tem, pior que tem.
É mesmo? Porque não consigo imaginar uma empresa tão criativa que você precisa... Cara, a forma que o Gmail foi criado... Né? Se você olha as histórias dos produtos do Google, todos foram...
Todos foram criados... É por isso que é legal, né? Ele não foi... pensado inicialmente para ser vendido. Ele foi pensado inicialmente para ser usado. E começou a ser usado e começou a dar muito certo. Né? E aí depois que você vem, depois vai a mercado como um B2B. Então você fala, pô, a gente vende a ferramenta de busca para você usar no seu site, para você usar como uma ferramenta. Então o Google Search, você consegue usar isso de maneira B2B. Então você vê, cara, eu não estou te vendendo um produto que eu criei para ser vendido. Não, ele é usado por bilhões de pessoas.
Normal.
Maps é a mesma coisa. Quantas bilhões de pessoas usam o Google Maps? Cara, você consegue embedar o Maps, assim, tem uma série de APIs que você pega e fala, quando você chama um Uber, você está chamando 12 APIs. Quando você chama um Rappi, um iFood, você está chamando um monte. Cara, você escreveu o seu endereço ali, você escreveu rua, alguma coisa, quando ele completa, é o autocomplete, é uma API do Google Maps. Quando ele te mostra onde você está no mapa, é o geolocation, é outra API. Então, tudo que está acontecendo lá, o cara está pagando o Google.
Você sabe que a Goshenland... que é a empresa que eu saí da Samsung para fundar a Goshenland, e a gente tem um cliente que é um cliente de SaaS. Tem vários clientes de SaaS. Um especificamente, ele trabalha com SaaS de software tributário. Então, ele mapeia todos os impostos, ele sabe se você está pagando o imposto certo ou errado, focado para supermercado, que são muitos SKUs.
Tá.
Então nós entramos ali para expandir essa empresa.
Legal.
Para poder saber qual que era a melhor forma de cobrar por esse tipo de serviço. Né? Porque até então era um SaaS meio quadradão. A gente falou, cara, vamos olhar o que o mercado está fazendo. Então, uma dos pilares de expansão de negócios que a gente faz aqui na consultoria é desenvolver novos produtos e serviços.
Legal.
Ou reformular os produtos e serviços que estão sendo prestados.
Interessante.
E, cara, eu fiz uma imersão de Google, que eu falei assim, como é que o Workspace cobra? Se eu for um usuário, 10 usuários, 20 usuários, 30 usuários, 5 mil usuários,
sim,
de qual forma que a Microsoft cobra? De qual forma que tal software concorrente dele cobra, né? E é impressionante, porque centavos muda o jogo absurdo.
Ah, sim.
Né? Os gatilhos.
Nesse volume que você está falando, desse tipo de produto.
Contrato de 12 meses, contrato de 24. Né?
Sim.
Se você sair antes, tem multa? Não tem multa. Ontem mesmo a gente estava em reunião com os diretores da empresa, a gente definindo que a gente ia mudar algo.
Que legal.
Cara, eu falei assim: não inventa.
Não, é isso, não,
não
é...
inventa. Alguém já gastou muito tempo pensando.
Esse é um ponto importante. Né? Que aí eu levo muito para Sweet Secrets, né? Quando eu vou para Mindset, pensar o que eu vou fazer ou não vou fazer, eu falo, putz, por que que eu vou inventar uma coisa nova? Deixa eu entender o que o mercado está fazendo, deixa eu entender como que o mercado está precificando. Vamos falar, área de eventos Sweet Secrets. Ah, não, eu vou precificar dessa maneira. Não, deixa eu entender os competidores, como eles precificam, por que eles precificam assim, aonde eu quero me posicionar.
Boa.
E aí sim falar, não, então, assim, eu quero me posicionar em alto padrão. Eu vou entender como eles se precificam, como eles se posicionam e vou precificar dentro disso. Mesma coisa.
Não inventa roda.
Não inventa moda. Então...
Pessoal, ó, é o seguinte: curta agora esse vídeo. Se você estiver assistindo pelo YouTube, se você estiver assistindo através do Spotify, comente. Porque a gente está aqui com o head de vendas do Google para o Workspace América Latina, o Davi. E a gente vai entrar sobre falar um pouco sobre empreendedorismo. Então, encaminhe para todo mundo, porque aqui a gente está trazendo ali pérolas, dicas que você pode emplacar em qualquer tipo de empresa, meu. Você poderia fazer um SaaS, se você é um cabeleireiro, você podia fazer um SaaS do seu cabeleireiro. O aplicativo com os principais cortes, como é que eu escolho, mensalidade, sim, tem muita ideia boa. E se você é um empresário e está acompanhando esse podcast e quiser expandir o seu negócio, clica aqui, ó, num link. Nesse link você vai ter uma sessão estratégica com um dos meus consultores em expansão de negócio e a gente vai mostrar para você como que você vai fazer o seu negócio crescer. Nem sempre é só investir em marketing e vendas. Marketing e vendas é uma ferramenta, mas ela é muito mais potencializada se você acerta o seu modelo de negócios. Então não perca essa oportunidade, faça seu negócio crescer agora mesmo. O link aqui no podcast e faça essa sessão estratégica. Davi, voltando para cá, eu queria te fazer, antes da gente entrar nos Sweet Secrets, porque a gente tá falando disso, as pessoas talvez não saibam o que é.
Tá bom.
Mas cara, eu prefiro o Waze do que o Google Maps.
Cara, é diferente, tá? Assim, são duas plataformas diferentes. O Waze, ele é uma plataforma mais sociável. Então, o Waze, ele é mais usado em pouquíssimos países, o Brasil sendo um deles. Por quê? Porque o Brasil é um país muito sociável. O Brasil é um país que interage muito de forma sociável nas redes sociais, a gente está sempre nos top 10. Então, nesses países mais sociáveis, o Waze, ele normalmente é mais usado. Por quê? Porque a galera vai botar que tem alguma coisa lá e vai estar super atualizado, vai estar super sempre atualizado.
Você vai na Suécia?
Exatamente. Na Suécia, Google Maps muito na frente. Então, em 95% dos países, o Google Maps é muito mais usado.
Na Alemanha?
E por que também? Porque o Google Maps normalmente é alimentado por banco de dados que na Alemanha e na Suécia são extremamente atualizados constantemente. Então, se vai ter uma obra, na Suécia provavelmente o governo atualiza uma base de dados que alimenta o Google Maps. Então, essa é uma das maiores diferenças das duas plataformas, é essa. E, assim, os dois, na verdade, são do Google. Então, assim, não competem entre si. Os dois têm modelos de negócio diferentes, né? O Waze vai muito mais para anúncios e o Maps vai muito mais para venda de API, que era onde eu trabalhava, que é o B2B. Então, assim, não se vê como uma concorrência lá dentro. Pelo contrário, acho que eles se agregam no final.
Muito legal. E, Davi, aí você estava sentado lá, viajando o mundo inteiro, conhecendo sei lá quantos países, que eu sei que você conhece país pra caraca. Eu não sei se eu conheço alguém que conhece tanto país igual você. Aprendendo em cada empresa do Google, né? Problema que isso vicia. Aí você fala assim, cara, eu acho que eu vou arranjar mais alguma coisa para me coçar. Eu acho que eu vou ser empreendedor, cara.
Sim.
Como é que você saiu disso e virou empreendedor? O que você está empreendendo? Que raio é Sweet Secrets? Boa.
Perfeito.
A tradução é Doces Segredos.
Doces Segredos. Então, como eu falei lá atrás, né? A sementinha do empreendedorismo estava na minha família e estava. Eu prestei a faculdade pensando nisso. Então, a sementinha estava lá, o desejo sempre teve. Eu já era sócio investidor do ramo de bares e restaurantes. Eu tinha feito, na época da faculdade, ali eventos. Então, era uma coisa que eu gostava. Então, mas ficou ali a sementinha. E como você comentou, agora esse ano, em janeiro, eu fiz meu país 74. Então,
caraca, 74
países.
Meu Deus,
eu sou,
hein?
Apaixonado por viajar, sou apaixonado por conhecer novas culturas, novas experiências. Então, na maioria desses países que eu vou, eu tento...
Não, ir... para um pouco então, vamos lá.
Vamos lá.
Qual é, vamos falar um pouco sobre o país. Aumenta aí meu prazo aí, Pedro. Qual o país mais zoado?
Zoado?
Tipo assim, cara, não devia ter vindo pra cá.
Cara, Jamaica foi um país difícil.
Zoado.
É.
Zoado por quê? Tipo, baixa qualidade de serviço, água
não,
ruim?
Não, assim, não tinha infraestrutura para turismo. É, então, assim, eu gosto muito de realmente explorar o país de maneira geral. A Jamaica é um país que você vai, entra num resort e fica nele. Você sai do resort...
Tá perdido.
Tá perdido. Não tem o que fazer, não tem estrutura, não tem atendimento, não tem bons restaurantes. Então, assim, o povo não é tão receptivo. Então, não achei um país legal. Tá? Assim, praias bonitas, hotéis bonitos, tudo. Mas de maneira legal, para um turista... Que sou eu, né? Eu gosto de ir mais para dentro da cultura do país. Não foi incrível, vai.
E a Índia?
Índia é um país difícil. Índia não é um país de primeiro viajante. Índia é um país, assim... Você vai viver dentro de uma extrema pobreza, poluição, sujeira. Então, é um país difícil, assim, de você ver isso em volta de você. E
já ouviu falar do Gororoba Narrada?
Não.
Depois você entra aí. Você gosta de viagem? Mostra... É um perfil fantástico que mostra o povo comendo na Índia.
É um país desafiador, tá? Então, assim, é um país maravilhoso, é uma cultura, comida, diferente da Jamaica, não foi uma viagem que eu não gostei, adorei a Índia. Cara, Taj Mahal é uma coisa fenomenal. Eu fiz safari onde você consegue ver tigre, é um dos únicos lugares do mundo que você consegue fazer um safari e ver um tigre de verdade, a 1 metro distante de você. Então, é uma viagem maravilhosa que... Tem que estar na lista, tem uma das 7 maravilhas do mundo, mas não é uma viagem de primeiro viajante. Então, assim, foi o meu país 60 e alguma coisa. Eu sempre queria ir, mas eu sabia que é uma viagem desafiadora.
E o top? Tipo Itália?
Não, eu sou muito mais sudeste asiático, eu gosto muito da Ásia. Para mim o top foi a Indonésia, em Bali. Então, eu gosto muito do que eu falei, cultura, experiência, eu gosto de mergulhar, gosto de surfar, gosto de trilha, eu gosto de comida típica, local, o povo, quando o povo é receptivo. E Bali
é tudo isso.
Bali é tudo isso. Bali tem ondas incríveis, tem mergulhos incríveis, tem passeios incríveis.
Pô, Havaí é legal também.
Havaí eu não fiz ainda. É que Havaí não conta como um país, né?
Não,
mas eu não fiz Havaí ainda. Havaí ainda tem razão.
Não conta como país, né? É que eu não sou viajado. Eu lembro que a primeira vez que eu saí do Brasil, eu tinha 27 anos.
Caramba.
Foi pra Samsung. Eu assumi a Samsung, aí o cara falou, Dema, eu tenho um desafio pra você. Eu falei, qual? Silvio. Hoje ele é CEO da Light, mas ele foi CEO da Lenovo.
Legal.
CEO da Motorola, o cara é um monstro. Aí ele falou assim, qual a tua experiência internacional? E eu tinha assumido uma área enorme. Aí eu fiz assim, qual país o senhor precisa? Ele, não, eu quero que você leve 50 donos de empresa, dono dos principais varejistas, Casas Bahia, Magazine Luiza, etc. Ricardo Eletro, para Las Vegas. Eu falei, mas qual é o objetivo? Ele falou assim, cara, eu preciso que você leve eles lá e convença eles de comprar a Samsung. Isso em 2010.
Caramba.
A Samsung tinha 4% de market share.
Caramba.
Falei, deixa comigo, né? E eu falei, tá bom, vou fazer. Aí eu fui tirar passaporte, fui tirar visto, etc.
Caramba, começou daí.
Minha primeira viagem foi ao trabalho.
Mas, cara, provavelmente, até os meus 24 anos, provavelmente, eu conhecia 3-4 países.
Aí depois você
desmanchou. Uma hora eu comecei, porque pelo Google, comecei a viajar a América Latina, porque eu cobri a América Latina. Aí depois de assumir
a América... Conhecia a Venezuela?
Venezuela, não. O Google não tem escritório lá e não cobre muito lá, não. E aí, depois eu assumi Portugal. E aí eu ia uma vez por trimestre para Portugal. E aí eu ia mais um país da Europa quando eu estava lá. O headquarters do Google é em Dublin. Então eu também ia para Dublin e de lá, da Europa, né, em Dublin. Então eu às vezes ia para Dublin para alguma coisa específica e pingava para outro país. Então eu comecei a conhecer a Europa. Aí quando eu assumi o time global, aí eu fiquei 9 meses na Ásia. Né? 9 meses a trabalho e mais um tempinho depois viajando.
Você se apaixonou pela Ásia, né?
A Ásia, para mim, é por conta de cultura. A diferença da Ásia e dos outros países, das outras continentes, é que na Ásia, cada país é um mundo diferente.
Legal.
Você pega a América Latina, você pega o Spanish Speaking Latin America, né? Tudo menos Brasil. são países diferentes, mas a cultura é muito parecida, né? Não é tão distinto. É diferente, mas quando você entra, você compara um coreano com um indiano, ou um australiano com um japonês, é completamente diferente, né? É muito diferente. E assim, o modelo de vendas, modelo de gestão, também é completamente diferente. Então, quando eu fui para a Ásia, eu liderava 5 pessoas, uma de cada país.
E meu one-on-one, nossa, que trampo, hein?
Meu one-on-one com cada um deles era completamente diferente. Como ele trazia os desafios era diferente. Como ele me falava sobre os clientes era diferente. Legal. Então, realmente, lá, tanto profissionalmente como de viagens...
Olha a experiência que um Google não proproporciona, né, cara? Exatamente. Você tinha 5 funcionários de cada país diferente, né?
Sim.
Um, se você mandasse para aquele lugar, tava beleza. Ainda bem que você mandou. O outro é tipo, não levanta o tom de voz.
Exato.
Vai direto ao ponto, no, né?
Sim, é bem diferente e é isso, tem que pesquisar em como lidar com as coisas. E quando você, por exemplo, quando alguém te pede ajuda, não adianta você lembrar, no Brasil eu fazia dessa maneira, então faz. Não, você tem que entender, tudo bem, ele está me pedindo ajuda, ele está no Japão, a maneira que ele tem, que eu vou ajudar ele, é pensando em como um cliente japonês está esperando essa resposta, animal. Entendeu? Então foi uma experiência muito única e acho que uma das que mais agregou na minha carreira.
Não, e te ajuda como empreendedor.
Muito, muito.
E o Sweet Secret?
Boa, Sweet Secret. Vamos entrar no mundo empreendedorismo. Então, com todas essas viagens, vieram muitas inspirações, né? Então, depois de passar tanto tempo fora, quando eu voltei para São Paulo, foi faz um tempinho, eu vi que São Paulo faltava uma coisa única, que qualquer lugar do mundo que você vai, ou pelo menos os principais países, você entra num país, as pessoas vão falar, você precisa ir nesse lugar,
restaurante.
É o lugar mais incrível, você precisa ir.
Uhum.
E eu sentia que São Paulo não tinha esse lugar. E eu, quando você vai em Buenos Aires...
Vai nesse lugar.
Nesse lugar. Buenos Aires tem 5 projetos que eu te falo que posso comparar com o Sweet Secrets. São Paulo não tinha nada. Você vai pra Nova York, você vai pra Londres...
É verdade, você vai pra Nova York, tem.
Tem vários. E aí eu falei, putz, São Paulo.
Tem que ter.
Olha o público que tem em São Paulo. Olha o tipo de pessoa que tem em São Paulo. Né? Olha quanto turismo tem em São Paulo. Eu falei, tem um espaço. Para mim era um blue ocean que alguém tinha que abraçar. Só que isso faz um bom tempo. Por conta do Google, não tinha tempo, não conseguia fazer isso. E aí continuei viajando e trazendo mais inspirações. Eu fui montando um projeto meio que já na minha cabeça, pensando em montar isso. E qual que quando chegou na hora certa, qual que é o Sweet Secrets? É a mistura de 2 principais projetos que eu mais gostei e que eu queria juntar para fazer o meu projeto. Primeiro é o Speakeasy, né? Eram uns bares secretos de 1930, onde era proibido o consumo e produção de bebida alcoólica, e as pessoas escondiam atrás de lavanderia, de padaria, do que for. Uma, ou um barzinho.
Mas isso nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos.
Na lei seca.
Na lei seca.
Então o cara queria servir cerveja, barril era atrás de tudo.
Exatamente. Ou produzir ou servir. E aí com isso se criou essa cultura e depois virou uma experiência, né? Depois, hoje você vê no mundo inteiro essa brincadeira do speakeasy onde as pessoas escondem lugares. E eu tive essa experiência e para mim ela é a melhor experiência que tem para um ramo de bares e restaurantes. Por quê? Porque sua experiência começa antes de você começar. Onde você tem que descobrir o lugar, né? Então, aonde que é, o endereço não está em lugar nenhum. Ao chegar no lugar, você vai se deparar com uma coisa que você não está esperando. Então, te chamaram para um bar, você chega, tem uma lavanderia. Então, já é um outro choque ali. Quando você chega na lavanderia, vão falar, putz, o que eu faço agora, né? Então, tem toda essa questão de descobrir o que fazer. Quando você descobre, tem uma experiência de entrada. E quando você entra, tem o contraste. Então, por isso que eu escolhi o Speakeasy. Que outro tipo de lugar que você vai, que você tem uma experiência incrível para chegar no lugar. Então essa é a escolha do Speakeasy, foi pensando em experiência. E o segundo projeto que eu pensei foi o clube de membros, o Members Club. Cara, na maioria dos grandes países, centros de trabalho que eu fui, tinham vários, né? Singapura, Hong Kong, Tóquio, Nova York, Londres, todos têm muitos. E aí achava muito estranho também não ter em São Paulo. Então eu juntei o secreto, né, a experiência, com o exclusivo do clube de membros. E aí esse clube ele é focado em networking, em negócios. E para isso eu comecei o projeto com 100 membros, onde esses 100 membros são de verticais diferentes. Né? Eu falo que são pessoas influentes dentro das suas verticais, mas não necessariamente influente em rede social. Então, às vezes tem um grande advogado, um grande médico, que às vezes não tem nem Instagram, mas todo mundo, você está num lugar, você olha para ele, todo mundo sabe quem ele é.
E esses membros, eles são fixos ou conforme o membro não vai ficando ativo, você substitui por outros?
Esses 100 primeiros são fixos, E os 80 que eu convidei no primeiro ano são fixos também. Então, eu tenho 180 membros, são membros fixos. E aí, depois disso, né, no ano 2, eu abri o membership por indicação de membros.
Legal.
E aí, tem uma anuidade e ela é renovável. Né?
Entendi.
Então, hoje para você virar membro, você tem que ser indicado por um membro. Aí, você preenche um formulário, tem um conselho que olha esse formulário e aprova ou não o novo membro. Então... E a gente não quer expandir muito, né? A gente tenta expandir entre 4 a 5 novos membros por mês, mais ou menos.
Entendi. E me fala uma coisa, não é uma franquia?
Ainda não. Então não é uma franquia, acho que tem ideias, tem pedidos já foram vários, de alguém que quer trazer para o seu estado ou até para o seu país, isso aconteceu algumas vezes já, mas eu acho que ainda não está no momento, né? Acho que a gente até conversou um pouquinho sobre Sim. isso, então acho que tem alguns passos antes da expansão, que eu tô planejando.
Eu gostei muito por causa de quatro pilares, para falar a verdade, né? Gostei porque o primeiro impacto é muito significativo. Você está no principal lugar de São Paulo, numa das principais ruas de São Paulo, escondidinha, gourmetizada, né? Próximo do Hotel Fazano ali.
Sim.
Aí você, cara, está lá, você tem um impacto, né? Você fala,
Sim.
cara, que essa... Primeira vez que o cara me chamou, me encheu o saco pelo LinkedIn e falou: vai, 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 vai. E eu nem sabia que meus amigos já frequentavam. Eu nem sabia que o Taleb frequentava, eu nem sabia que
Exato.
o Jonathan me frequentava. E aí, um dos teus, na época lá, teus vendedores, me chamou. Aí eu falei pra minha esposa: falei, amor, o cara me encheu o saco pra eu visitar. Eu tava na Samsung
Eu
ainda,
lembro, sim.
pra eu visitar lá o lugar. Mas eu achei estranho aqui, porque é uma loja de doces, cara. E eu tô meio preocupado com o que esse cara quer comigo, né?
Que um cara tá me chamando no LinkedIn
Falei,
pra ir numa loja de
eu vou
doces?
deixar a câmera ligada do celular aqui, qualquer coisa, você me... Na hora que eu entro, é o
Adesivo.
cara adesivo na câmera, não pode entrar com câmera. Eu falei, ixi, tô morto.
É isso, foi sequestrado.
Não, mas na hora que eu entro, né, não quero estragar a surpresa aqui, mas, cara, comida excelente. A comida você acertou,
Sim.
cara. E ó que eu sou chato, hein? Sabe que eu não viajei 74 países, mas como alto executivo da Samsung, eu expandi a Samsung em 89 países, se a gente for
Caramba,
pensar, né, as
caramba.
lojas. Só que teve países que não dava para eu visitar. Eu acabava ficando nos principais: Nova York, Londres, Estados Unidos, né, Inglaterra,
Sim.
Coreia mesmo. E aí eu acabei de lá despachava os projetos. Só que, cara, nível de qualidade de comida não perde nada de nenhum restaurante super top
Que legal.
em Nova York.
Sim.
O nível da qualidade de música, o nível de qualidade de pessoas, né? A questão do secreto é muito legal,
Sim.
né?
Eu acho que aí entra uma dica muito boa para todos empreendedores, né? Eu não sou o melhor nem o especialista em nada. Então, o que que eu fiz para abrir o Sweet Secrets? Pensando no público que eu queria agradar, pessoas viajadas, pessoas que gostam de uma alta gastronomia, mixologia, arte, música, eu escolhi pessoas para me darem a consultoria.
Muito bom.
Então, assim, eu não sou um.
O melhor cara de comida, o
Eu
melhor cara
adoro
de
comida.
cardápio.
Exatamente. Eu não sou o melhor. Eu adoro gastronomia, mas. Para abrir um business focado em gastronomia, cara, eu peguei uma consultoria de um chefe Michelin.
E como que faz para a pessoa entrar no clube? Ela entra num site, no Instagram?
Não tem como
Não tem
entrar no
como, tem que ser
clube,
convidado.
tem que ser convidado. Então você não entra no clube se um membro não te convidar. Então essa é, assim, hoje.
Tem muita gente qualificada que me segue aqui. Muitas vezes é alguns amigos. Tem algum lugar que ele consegue entrar para falar, me avalie se eu posso?
Tem um formulário, então vocês podem mandar mensagem pro Demo, o Demo vai mandar o formulário para vocês. Então esse formulário é onde é feita a análise. Tem algumas perguntas,
Legal.
né, no formulário. Preenchendo o formulário, você passa pelo conselho para aprovação. Então essa é a única maneira de virar membro. E virando membro, você consegue. Assim, a gente tem vários eventos de networking só para membros. A gente promove o networking entre membros e você tem o direito de entrar e fazer reserva para quem você quiser. O legal é que o membro não precisa estar junto. Então ele vira, cara, vira uma ferramenta para ele de networking ou de vendas para impressionar clientes, amigos ou quem for. Então é um lugar exclusivo. O que que eu falo? Imagina o seguinte: se alguém, algum cliente seu vai te levar num restaurante Michelin, você, putz, incrível, né? Eu quero voltar com a minha esposa no dia seguinte. Puta, volto com a minha esposa no dia seguinte. Imagina alguém te leva para o Sweet Secrets, uma experiência, um jantar incrível. E assim, você fala, eu quero voltar com um amigo, com um cliente, com uma esposa. Não volta. Não volta. Você vai precisar do membro. Então, assim, o membro acaba tendo um poder ali que, assim, vale o que está acontecendo. Porque imagine se seu cliente começar a te pedir um favor. É muito difícil alguém que você está prospectando ter que voltar para você e te pedir alguma coisa. Né? Normalmente é o contrário, você está tentando vender para ele. Então é uma exclusividade de verdade. Né? Uma exclusividade que não importa quem é você. Se você chegar na porta, não foi convidado por um membro, não tem uma reserva feita, não entra.
Legal. E qual a sua meta para... A gente está caminhando ao fim para 2024. A gente fala muito de metas audaciosas, tá, cabeludas.
Boa. Assim, para mim o Sweet Secrets, o meu grande objetivo da vida no Sweet Secrets, minha meta é criar novas linhas de receita, né? Então, hoje eu tenho algumas já, vou te falar as principais, que são eventos corporativos, o membership, o IB, né, o consumo, e patrocínios. Então, o meu objetivo dentro desse ano é tentar criar 3 novas linhas de receita. Estamos caminhando bem para uma agora, que está no comecinho, que são collabs. Então, criar produtos com a marca Sweet Secrets em parceria com grandes marcas. E aí, sair de 4 paredes. Então, quase que é um desafio de um restaurante, né? De um bar ou restaurante, são 4 paredes. Tem limite de pessoas, tem limite de dias que você pode abrir. Quando você sai, quando eu vou fazer a collab, um produto... vira digital, você consegue ter e-commerce, você consegue botar em marketplace. Então, você tira a receita das 4 paredes. Então, esse é um dos objetivos, tentando uma nova linha de receita. E aí, é o que eu te falei também, em algum momento, chegar na expansão. Para mim, chegar nessas 7 linhas de receita faz sentido, aí eu começo a pensar na expansão. Porque para mim, expandir depois que eu tenho 7 linhas de receita, se eu vou fazer a expansão, abrir um novo local e eu já executo com 7 linhas de receita, o sucesso, posso fracassar em 4 linhas de receita. Se 3 deram certo, o business já acontece. Então, por isso que eu quero estar muito bem e com novas linhas de receita, antes de falar, vou abrir um novo. Porque senão acaba sendo uma nova dor de cabeça e não um novo case de sucesso.
Legal. Muito bom, muito bom, muito bom. Cara, parabéns, Davi. Animal. Vai ter uma imersão da Goshenland em maio e a gente, todos os executivos e empresários ali vão ter o privilégio de conhecer a Sweet Secret. É, quero agradecer por isso. E tem uma coisa que eu quero também, o dia que chegar nesse momento da expansão, deixa eu montar esse teu projeto de expansão.
Combinadíssimo.
Você tá falando aí, minha cabeça já tá pensando assim, cara, como que a gente vai fazer a Sweet Secret de Rio de Janeiro, como é que a gente vai fazer a Camboriú.
É isso, né? Mesmo.
E dá para avançar muito aí.
Dá, não, assim, para mim cada vez tá mais claro que quando eu abri o Sweet Secrets eu não pensava em expansão. Só que no patamar que chegou, felizmente, hoje me pedem, né? Fala, cara, você tem que abrir aqui, eu te ajudo, eu faço isso, eu envio. Então, assim, tem um potencial legal. Hoje a marca, felizmente, tá forte. Então, esse momento, em algum momento, ele vai chegar pra gente expandir. E vai legal. Ser um prazer estar junto com você
muito
pra isso.
Muito bom. Na visão, muito obrigado, cara.
Valeu, Dema.
Valeu, pessoal. Esse foi mais um Papo de Expansão com o Davi. O cara é head do Google, empresário do Sweet Secret. E, infelizmente, vocês têm que me conhecer para poder fazer parte desse Sweet Secret. Ou conhecer o Davi ou algum dos nossos amigos. Caso contrário, siga esse homem aqui. É só digitar Sweet Secret Davi no Google que você vai ver a quantidade de matéria falando sobre ele.
Boa.
Valeu, meu. Um abraço.
Valeu.
Obrigado.